partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
I'm here.
Fala comigo, bebê.
Eu falo sempre, faça chuva ou faça sol. Você vem comigo. Hoje é sábado, dia 18 de fevereiro de 2023. Começando na sua 97.7, mais uma edição das ocorrências policiais. Olha, um feriadão abençoado para você, muito juízo, muita responsabilidade. É claro, conte sempre com o apoio do jornalismo da sua 97.7. Um bom fim de semana para todos nós, hein?
São Francisco FM.
Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan Cavalcante.
Destacando as informações no plantão do delegado George Aguiar Muniz. Teve prisão por posse irregular de arma de fogo? Teve. Teve prisão por tráfico de drogas? 70 quilos de entorpecente, tá bom pra você? Dentro de um caminhão? 70 quilinhos? Também teve. Embriaguez ao volante, final de semana.
Noite de amor.
Eu avisei ontem, cuidado, cuidado. Toma Beer Night, mas vai de carona. Chama o aplicativo. Mas aí as pessoas insistem. Teve um cidadão que tentou fugir, sabe de quem? Dele. Que é o terror do motorista embriagado na cidade de Anápolis. Tentou fugir do Vanderick na madrugada, em alta velocidade, e ainda perdeu o controle do carro e foi parar na delegacia após ter ingerido bebida alcoólica. E teve também um cidadão que escondeu duas sacolas de carne em uma parte do corpo. Daqui a pouco eu te conto também detalhes sobre essa ocorrência. Daqui a pouco, mais novidades e informações sobre a prisão do José Moreira Veloso, 33 anos de idade, esse indivíduo que havia assassinado a ex-companheira, a Pauliana Gomes de Lima, de 37 anos, matou a ex a facadas, enquanto ela dormia ao lado da filha de 15 anos, aqui na cidade de Anápolis. Ontem também nós acompanhamos, no Colégio Couto Magalhães, a troca de comando do 3º CRPM, boas-vindas ao Coronel Alisson, e também a troca de comando na CPE Anápolis. Boas-vindas ao Major Leandro Borges de Jesus. Mais uma vez aqui agradecemos aos serviços prestados pelo Coronel Maximiliano, do 3º Regional, e pelo nosso amigo Major Fabrício, agora ex-comandante da CPE Anápolis. Nossa reportagem acompanhou ontem à noite os desdobramentos de um início de investigação em que foi encontrado sem vida dentro do córrego das Antas o Rafael Arantes Pereira. Esse homem tinha 41 anos de idade. Segundo familiares, ele havia saído de casa utilizando uma motocicleta e passou pela rua José Canela, ali na Vila Santa Maria de Nazaré. Horas depois, infelizmente, o Rafael foi encontrado sem vida. A informação foi confirmada pelo delegado Cleiton Lobo, do Grupo de Investigação de Homicídios da Polícia Civil. Nós tivemos muita responsabilidade, assim como nas demais reportagens, informações sobre mortes aqui na cidade. Nós fomos ao local checar o que de fato teria acontecido. E o delegado nos transmitiu essas informações em entrevista a 97.7. Doutor Cleiton Lobo, bom dia.
Bom dia, Jonas, bom dia a todos que nos ouvem. Olha, o levantamento aqui preliminar, feito aqui por nós, aqui do Grupo de Investigação de Homicídio, juntamente com a equipe de perícia que esteve no local, é uma sugestão de morte natural, que tudo indica, né? Possivelmente ele pode ter tido um mal súbito e afogado quando caiu de bruços ali no córrego. Pode ter tido um infarto, são várias as possibilidades aí para a situação. Não foi encontrado aqui pela equipe de perícia nenhuma lesão externa sugestiva aí de uma morte violenta, seja praticada por terceiro ou um autoextermínio. Então, a próxima passo do GH é aguardar o exame cadavérico para ver o que o médico vai nos informar através desse exame.
Ou seja, a situação aqui, a princípio, não tem nada a ver com possíveis alagamentos, né, doutor?
Não, nada. Inclusive, quando aconteceu isso aqui, nem ainda não tinha, a chuva ainda não tinha iniciado aqui no setor.
Delegado, os familiares foram as primeiras pessoas a encontrarem a vítima nesse córrego?
praticamente, né? Teve um vizinho aqui, né? Bem próximo ao córrego, onde o rapaz foi encontrado, que foi a pessoa que teve o primeiro contato e viu ele por volta de 18 e pouco, e já avisou os familiares, na sequência reconheceram o corpo do rapaz.
Sabe-se se ele teria ido ao local a pé ou se ele mora aqui próximo, doutor?
Sim, ele mora próximo daqui, deslocou-se numa motocicleta de sua propriedade, estacionou ali em frente à casa da vizinha, como eu disse, próximo ao córrego, e desceu ali para fazer o uso, ao que tudo indica, né? Segundo uma lata que foi encontrada ali, de substância entorpecente.
Ou seja, então, apenas o laudo, né, emitido pelo IML, que vai poder indicar a condição da morte desse homem.
Sim, correto. Agora estamos esperando essa situação para poder dar sequência na investigação, Jonathan. Parece que na casa da Avi tinha imagens, aí percebe-se que ela sai por volta de 15 horas da casa, não sei se diretamente aqui para o córrego, mas foi o último momento que ela foi vista em casa, né, nesse horário.
Obrigado, doutor Cleito, por essas informações.
Ok, um abraço, obrigado.
Nós, inclusive, antecipávamos essa informação ontem à noite mesmo, no plantão divulgado dentro do Conexão Sertaneja com nosso amigo Éder Winso, Mangabeira. E a gente segue acompanhando as principais informações que movimentam a nossa cidade. No local, eu também conversei com uma das vizinhas da vítima, do Rafael Arantes Pereira. Era uma pessoa conhecida na rua, tinha uma boa convivência com os familiares, com os vizinhos. Infelizmente, essa situação registrada ontem à noite.
Desde criança, desde antes de casar, antes de ter filho, molecote, ele é quase da idade do meu filho, sabe? E é uma pessoa boa, tem uns problemas dele, né? Mas assim, com nós, vizinho, com a família, ele é excelente pai, ele é excelente filho, ele dá banho na mãe dele, a mãe dele quebrou a coluna, não fica mais nem sentada. Tô com muita dó dela por ter perdido esse filho desse jeito, né? Filho único, né? E como pai também, ele é excelente. As filhas estão tudo loucas, as filhas vão chegar aí, só tem uma aí até agora. Os netos também. É muito carinhoso com a família, muito preocupado com a família, só tinha um vício, né?
Sim.
Mas é uma pessoa de Deus, uma pessoa boa.
E não cabe, né? A senhora, que até a gente conversava aqui antes, não julgar previamente,
não,
né?
De
só
jeito
a pessoa que
não
sabe, a família, claro, fica sentida com isso, sem dúvida alguma.
Não, a pessoa boa, a pessoa de Deus, né? Aconteceu, né?
Uhum.
Ele tava lá na beirada do córrego, ia pra lá pra usar, pra não usar a droga perto da mãe. Sei lá o que que aconteceu, né?
Mas
se ele deu infarto, se ele, né, escorregou, ninguém sabe, né? Os vizinhos estão todos aqui, sentido, né? Preocupado com a família, preocupado com a mãe dele, né?
Tinha uma boa convivência com vocês, vizinhos, conversavam?
Tinha boa convivência com a gente. Nós aqui não tinha nada que reclamar dele, não.
Claro, agora a gente deseja força para a família, né?
É, força para a família. Que Deus abençoe, né? Principalmente a mãe e a esposa, né? Porque a esposa era mãe, era esposa, era companheira, em tudo ela estava junto. Hoje mesmo ela deixou ele com a Grisa para poder ir trabalhar, né? Trabalhar de faxineira. Deixou ele aí, ele deu banho, cuidou da mãe.
A gente agradece essa senhora que conversou com a nossa reportagem ontem no local. A vítima, o Rafael, deixa 3 filhas, era casado, enfim, a família aos prantos no local. A gente respeita tudo isso, é claro, até evitou de trazer a informação no momento em que a família estava por ali. Checamos, conversamos com o delegado, apuramos a situação, depois levamos a informação no ar. Nada de pressa, nada de sensacionalismo em cima da morte, de qualquer que seja a situação, ainda mais nessas condições, na rua da casa em que a vítima morava, estava ali sozinho. Não foi uma situação de morte violenta, mas é claro, a esposa, a mãe, toda a família sente isso. Precisamos então saber ter respeito nessas situações. Então, o fato está sendo investigado pela Polícia Civil. Aguarda-se agora a emissão do laudo do Instituto Médico Legal. No plantão das últimas horas, foi preso um homem, o senhor Sebastião Marcos. Ele tem 49 anos de idade. A polícia ontem, pela região do Jardim Alvorada, no setor Jardim Alvorada, na rua Nações Unidas, a equipe composta pelo sargento César e o cabo Alexandre visualizaram ali um veículo Fiat Doblô em atitude suspeita. Esse carro estava parado em um local escuro com uma das portas abertas. Diante dessa atitude suspeita, foi realizada a abordagem. Na busca pessoal, nada foi encontrado, mas na busca veicular foram localizados 4 cartuchos não deflagrados de calibre 28. O abordado foi explicar o motivo. Ele disse que também possuía uma espingarda do mesmo calibre e que a arma estaria em uma chácara na zona rural de Anápolis, na região do Piracanjuba. Ele informou que não tinha a porte ou posse da arma, nem mesmo o registro. Então, a polícia foi até essa propriedade rural e localizou essa espingarda calibre 28. Por esse motivo, esse homem de 49 anos de idade foi preso e autuado em flagrante. E ontem, na região do Jardim Paraíso, em Nerópolis, um homem de 37 anos de idade se envolveu em um acidente de trânsito, ali na Rua 1. A polícia foi ao local e se deparou com o Rafael de Oliveira. Ele estava dentro do carro, sabe, fazendo o quê? Tomando o Beer Night. Enquanto isso, o outro rapaz estava caído no chão. O senhor Flores Marque foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus. Segundo testemunhas que estavam no local, Rafael trafegava em seu veículo Volkswagen Gol pela Rua 1, sentido Matinha Centro, quando virou à esquerda na Rua 5 e bateu de frente com o senhor Flores Marque, que estava conduzindo, pilotando sua motocicleta Honda. Ambos os veículos tiveram danos materiais. O veículo do Rafael foi conduzido ao pátio do pelotão. E ele estava lá, enquanto o cidadão estava caído no chão, ele estava lá tomando a sua cerveja.
O que foi, Zé Polícia? O que que aconteceu aqui?
O cara virou em alta velocidade aqui. Eu vou continuar bebendo, eu tô com o carro parado agora. Eu sei que eu não posso acelerar o meu veículo, que eu estarei incorrendo do crime de embriaguez ao volante, Zé Polícia. Começou o final de semana. Você acha que eu vou passar o feriado de carnaval sem tomar uma cervejinha? O senhor não tinha sensibilidade com uma pessoa dessas?
Resultado do teste do bafômetro do cidadão deu 1,00, ou seja, bem acima do que é o permitido, né? O que não dá cadeia. Nesse caso, deu prisão. O indivíduo foi levado à delegacia e autuado com base no artigo 306. Seguimos com as ocorrências policiais da 97.7. Uma dívida em um motel. Isso terminou com perseguição policial aqui na cidade de Anápolis. É cada coisa que acontece nessa cidade que eu vou te falar, viu? A informação é de que teria acontecido um desentendimento em um dos motéis localizados ali na região do Arco Verde. Vou citar aqui o nome do estabelecimento. Enfim, a viatura do Vivian Park deslocou até esse endereço, onde um indivíduo de nome Kleber teria adentrado no motel para buscar os colegas no local. Ele teria assumido a conta dos que estavam ali, o valor restante de R$460. Foi lá buscar os amiguinhos no interior do local. Enfim, em contato com o gerente do estabelecimento, que teria entrado em um acordo com o tal do Kleber, recebeu o valor de R$300, mas esse valor, conforme o comprovante, não caiu no sistema da empresa. Então, o indivíduo, dono do veículo que adentrou no motel, estava com um veículo Golfe, acompanhado de um veículo Golfe, inclusive a placa consta na ocorrência. A polícia foi avisada de que o veículo estava próximo ao motel e, quando saiu para averiguar e fazer a abordagem, o mesmo saiu em alta velocidade, inclusive colocando a vida de outras pessoas em risco. Nas proximidades do Jockey Clube de Anápolis, o mesmo evadiu da viatura no momento em que a polícia retornou ao motel e encontrou o primeiro indicado aqui, o Kleber, com uma funcionária. Essa mulher informou que havia sido agredida por ele e que um outro funcionário do motel teria intervido a seu favor, segurando o tal do Kleber. Diante dos fatos da sonegação de débito, a qual teria sido paga através de Pix, que não consta no comprovante da empresa, o autor e os funcionários foram levados à delegacia e prestaram depoimento sobre essa situação, hein, gente? Meu Deus do céu! Prejuízo até pro motel. Todo estabelecimento aqui tá tendo situações semelhantes. Inclusive pros que tentam furtar supermercado. Gente, as pessoas não têm ideia de que tudo hoje é monitorado e que é uma prática tão feia, né? Furtar. Você tá com fome, vai lá e pede. Agora, fazer igual esse aqui fez, aí é brincadeira, né? Ontem, na nossa cidade vizinha, Goianápolis, o proprietário de um supermercado ali na região do setor Nossa Senhora de Fátima, Ele identificou quando o Elton Ribeiro entrou no mercado. Esse indivíduo já teria sido suspeito de ter sido pego furtando carnes no supermercado, mas naquela vez ele conseguiu escapar. Ontem, esse indivíduo ali passou pelo açougue, pegou um pouco de carne contra filé e um pouco também de capa do acenho. O valor com R$55,96. Antes de passar pelo caixa, o Eltinho também pegou um salgadinho. Salgadinho ali, o preço acessível, valor de R$2,53. E a carne? O que que o Eltinho fez com a carne? Ele foi, pegou aqui bem na virilha, sabe? Esticou a calça, colocou a parte do acém do lado direito e aí do outro lado ele pegou o contrafilé, endereçou ali próximo à virilha. Ambas as sacolas foram endereçadas nessa região, não sei se estava quente ou estava frio, se a carne ficou ali descongelada ou não. Enfim, aí o Eltinho colocou dentro da calça, passou pelo caixa e pagou só pelo salgadinho. E ele achando que estava saindo, se preparando para a folia do carnaval e ia curtir um churrasco durante o fim de semana, mas
a casa caiu?
A casa caiu para ele, as calças também, porque ele teve que tirar as carnes lá de dentro, foi identificado o furto. Esse indivíduo então foi conduzido à delegacia. A idade dele, produção, 27 anos de idade. Mais um péssimo exemplo aqui na cidade de Anápolis. Continuando com as ocorrências policiais da sua 97.7 FM. Olha, a Polícia Civil, no dia 4 de setembro do ano passado, perdão, do ano de 2021, esse crime que já se estende há quase 2 anos, prendeu o barbeiro José Moreira Veloso. Esse indivíduo de 33 anos de idade que um dia antes assassinou a facadas a ex-companheira Pauliana Gomes de Lima. Me recordo desse fato, a cena de terror no interior dessa residência. A filha da vítima saiu correndo para pedir socorro à vizinha, que acionou a polícia militar. Esse barbeiro não aceitava o fim do relacionamento de 4 anos com Pauliana. Os relatos das pessoas que conheciam indicaram que eles terminaram aproximadamente 1 mês. E após 30 dias, ele então praticou esse feminicídio. Esse homem foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás. E a informação oficial divulgada pelo MP, pelo Tribunal do Júri de Anápolis, ele foi condenado a 33 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão. O julgamento que foi realizado na última quinta-feira. Os jurados entenderam que José Moreira Veloso foi o responsável pela morte de sua ex-companheira Pauliana Gomes de Lima. O crime que aconteceu em setembro de 2021. A promotora de justiça, Camila Fernandes Mendonça, sustentou a acusação na sessão de julgamento, que foi presidida pela juíza Natália Bueno Arantes da Costa. Ao decidir, o júri reconheceu que o acusado praticou o crime de homicídio com 3 qualificadoras. Com emprego de meio cruel, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ou seja, feminicídio. A prisão do acusado foi mantida na sentença. O crime ocorreu em 3 de setembro de 2021, tendo José Moreira Veloso sido preso em flagrante. Segundo a denúncia do Ministério Público, a ex-companheira dele, Pauliana Gomes de Lima, foi morta por volta das 3 da manhã daquele dia na casa em que moravam, no setor Jardim das Oliveiras. A apuração policial apontou que eles mantiveram relacionamento amoroso por quase 4 anos, entre idas e vindas de coabitação, em razão do comportamento agressivo de José, que atuava como barbeiro. Ainda de acordo com a denúncia, Pauliana decidiu romper o relacionamento, mas José Moreira continuou com cópias das chaves da casa. Na data do crime, ele foi ao local, tendo sua chegada sido avisada pelos latidos dos cachorros, o que despertou a vítima. Ao encontrar o acusado, ele passou a esfaqueá-la, o que foi testemunhado pela filha da mulher, uma adolescente de apenas 16 anos de idade. Então, justiça seja feita em todos os casos, nesse, nos demais crimes de feminicídio, nas mortes por embriaguez ao volante. Operação Direção Consciente flagrando vários dos condutores durante a madrugada de hoje, mesmo com chuva. Muitos dos cidadãos dirigindo em alta velocidade. Um deles ali próximo, se eu não me engano, ao Jardim Eldorado. Fugiu de uma abordagem da DICT, acabou colidindo no meio-fio, furou os pneus do carro, foi preso e conduzido à delegacia. Então tem que ter muita responsabilidade. E a Polícia Militar está também atenta a isso. E a gente já pega o gancho citando a Polícia Militar e damos boas-vindas ao Coronel Alisson, que a partir de agora assume o terceiro comando regional da Polícia Militar. Ontem, em entrevista à Rádio São Francisco, ele contou um pouco do seu histórico na solenidade realizada no Colégio Couto Magalhães.
Eu sou o Coronel Alisson Ferreira Sobrinho Carneiro, né? Eu estou vindo do Comando Regional de Formosa, lá do Nordeste Goiano, né? E estou assumindo hoje o comando do terceiro regional, um regional de uma dimensão bem maior, né? Uma dimensão, uma importância bem maior do que de onde eu estou vindo, né? Muito grande, né? Muito importante. E assim, a minha missão é segurança pública. Eu vou focar na segurança pública, eu vou focar em trabalhar para o cidadão de bem e tentar manter o bom trabalho que o Coronel Maximiliano fez nesses 6 meses à frente desse comando. Os números do terceiro regional, se você buscar hoje no sistema da Secretaria de Segurança Pública, são números controlados, né? Então são números todos no verde, né? Então está muito bem, né? Estamos assim muito bem servidos de policiais militares de segurança pública na região. E o meu desafio, na verdade, é manter esses números.
Seja bem-vindo, Coronel Alisson, à cidade de Anápolis, a nossa região, sem dúvida alguma, te recebe de braços abertos e conte sempre aqui com o apoio do jornalismo das emissoras da Fundação Frei João Batista Vogel, Rádio São Francisco e Rádio 96, líderes em audiência. Seguimos com as ocorrências policiais e meu amigo Mocorongo.
Jonathan, oi. A casa vai cair ou não vai?
Ela já caiu, Mocorongo. Sabe por quê? Em uma atuação da Rotan ontem deu ruim. Deu ruim para dois indivíduos, um de 22 e outro de 28 anos de idade. Os detalhes dessa ocorrência em primeira mão você confere aqui na 97.7 FM. Olha só. A equipe da Rotan, após o compartilhamento de informações com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar e da PRF, receberam informações de que um caminhão de cor branca estaria realizando o transporte de drogas pela BR-153, próximo à cidade de Anápolis. Foi intensificado o patrulhamento pela região e esse veículo, com as mesmas características, foi visto. Os condutores ali, quando viram a presença da Rotan, da barca preta...
Ah, é perigoso, nego, treme nas bases, se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar.
Segundo informações, foram duas freadas, uma do carro e outra, acho que do motorista, né? Enfim, não vou trazer aqui mais detalhes. Os ocupantes foram abordados e durante a busca veicular foi localizado na carroceria do caminhão uma carga de verduras, mas tinha outra coisa que a polícia tinha que ver. Sabe a quantidade de peças de maconha, ouvinte? Será que tá bom pra você? 162 peças de maconha! E é claro, né? Ali o flagrante já estava evidente.
Não, seu polícia, só tem verdura aqui, o alface, uma cenourinha.
Mas lá dentro, no meio das verduras, no meio do alface, tinha a maconha. E uma quantidade também de fenacetina, ou outra substância entorpecente. Esses indivíduos foram abordados, permaneceram ali em silêncio e então eles foram conduzidos à delegacia. Eles informaram que seriam os donos da droga e estariam levando essa carga para a cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. Então o veículo também foi levado à Delegacia Geral de Polícia Civil e foram apresentados ao delegado George Aguiar Muniz. Um deles de 22 anos, o MLC, e o outro abordado, o UQS, de 28 anos, Mocorongo.
Ô, John, oi. Que esse caboclo vai fazer com tanta maconha?
Não sei não.
Será que ele vai pitar isso tudo?
Rapaz, se fosse pitar 162 peças de maconha, podia passar o carnaval de 2025 e ainda está lá utilizando a droga.
Nota para o tráfico de drogas. Nota 0.
A casa caiu pra eles.
A casa caiu?
E aí, esse então, gente, foi um resumo dos principais fatos registrados na área policial na nossa cidade e na nossa região. Tivemos ainda uma briga registrada nas proximidades do CEASA, uma situação de agressão entre duas pessoas. A polícia também precisou intervir com uma atuação do 4º Batalhão de Polícia Militar. E a gente vai para o intervalo comercial, ouvindo aqui as palavras do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, que fala sobre essa troca de comando da CPE e também do 3º CRPM e fala da atuação da Polícia Militar aqui na cidade de Anápolis.
Na verdade, hoje nós também aqui fizemos a troca de comando da Companhia de Policiamento Especializado. Na Polícia Militar, isso é muito comum. Os comandantes passam por várias funções, até para o próprio crescimento profissional de cada oficial, né? O Major Fabrício fez um trabalho aqui importante na CPE e agora nós estamos trazendo o Major Borges, o comando geral, este comandante geral, o subcomandante geral, o Coronel Sanches, que está conosco aqui hoje, está atento a todas as atividades operacionais aqui em Anápolis e nós temos a convicção que nós estaremos sempre aperfeiçoando as ações policiais militares aqui em Anápolis e nas outras cidades. Anápolis se destaca por todo o trabalho que a PM faz, pela parceria, como eu disse, com a prefeitura. Outras prefeituras também têm parceria com a Polícia Militar. Os indicadores aqui são muito positivos, portanto, o controle de criminalidade aqui em Anápolis é muito profícuo e há realmente esse destaque aqui. Mas eu repito, as parcerias são muito importantes e repito, né, a importância de parceria como parlamentares que nos representam, né, aqui de Anápolis, o próprio deputado estadual Coronel Adailton, que representa a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, a parceria, novamente que eu digo, com o prefeito aqui de Anápolis, em prol da Força Tática de Anápolis, tudo isso é muito importante, sim.
Palavras do Coronel André Henrique Avelar de Souza, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás. E fica aí a dica também, feriado de carnaval só tá começando, se você for tomar o seu Beer Night, muito juízo, muita responsabilidade. Na segunda-feira tem mais uma edição do Plantão Policial. Eu vou estar aqui, ao vivo e a cores, para trazer essas informações para você, ouvinte da 97.7 FM.
Você bebeu pinga ou cerveja?
Seguimos no bloco da água mineral, Mocorongo.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.